Oi, gente, tudo bem? O papo de hoje é com o Otávio Alves Júnior. Otávio é executivo com mais de 25 anos de experiência e dos influenciadores de RH mais seguidos e relevantes da atualidade. Além disso, ele é LinkedIn Top Voice, professor e host do excelente podcast LideraCast, que vem conversar com a gente hoje sobre um dos assuntos mais discutidos da atualidade: gestão humanizada. Otávio, como a gestão humanizada potencializa talentos e resultados das empresas? Me dá 5 minutos, conta pra gente.
Claro que eu te dou até mais do que isso. Primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, ser o seu convidado 54, hein? Muito obrigado. Eu acho que nós vivemos num mundo muito acelerado, com muitas demandas e muitas pressões. E nós temos uma força de trabalho numa mudança incrível. Nossa pirâmide etária mudou, essa juventude está chegando no mercado de trabalho com uma perspectiva do que é o trabalho, o que o trabalho representa na vida deles e delas, muito diferente do que pessoas como eu, que já estou nos 50 e alguns, né? Então, a fórmula que eu vejo para conectar esses desafios é a gestão humanizada. É a gente trazer humanidade para as relações. Então, me parece que hoje em dia o líder ou a líder tem que estar preocupado com performance, com números, com metas, objetivos. Sem dúvida. Mas também percebeu o seguinte, que para a gente chegar lá, teremos que chegar juntos. E para chegar juntos, vem a questão do pertencimento, vem a questão do comprometimento. O comprometimento não vem da minha relação com a empresa, não vem da minha relação com o líder, não vem da minha relação com o projeto, vem da minha relação com os meus colegas de trabalho. A gestão humanizada vem justamente para azeitar essas engrenagens, para fazer que todo mundo perceba exatamente qual é a minha contribuição para esse projeto. Aquela análise, o relatório, o trabalho que eu estou fazendo, de que maneira isso se complementa para formar esse todo, né? Esse líder precisa deixar muito claro para as pessoas qual é essa visão inspiradora de futuro, a visão que vai conectar todo mundo, que vai amalgamar essas pessoas para que todos estejam na mesma vibe, né? Eu vejo as equipes como aqueles barcos vikings, com aquele monte de remo. Cada um está agarrado no remo daquele. E nós vamos remar com mais força, com mais afinco, com mais determinação, com mais energia, quanto mais claro a gente tiver para onde estamos indo, por que estamos indo naquela direção e onde é que eu caibo nisso tudo. Porque se nós pudéssemos rapidamente medir a inteligência das pessoas numa escala de 0 a 10, não adianta eu contratar uma pessoa 9,5. Uma pessoa, um crânio, uma crânio, né? Essa pessoa pode escolher dar para a equipe, para o projeto, para a empresa. Quer saber? Eu vou dar 3,5. Porque eu não estou engajado, eu não estou comprometido, eu não comprei essa ideia, nem me perguntaram o que que eu penso. E você tem um gasto de grana com essa pessoa que tem muito para te oferecer. Mas escolheu não te oferecer tudo aquilo. Eu acho que o grande segredo hoje em dia é como organizar os meios para que as pessoas queiram nos dar o melhor que ela tem? Esse é o grande ponto. Porque no passado, lá no século passado, quando a gente apertava parafuso, eu já sabia, é 10 parafusos por hora. Se você só apertou 9, ajoelha no milho. Se a sua colega apertou 11, opa, bate palma. Hoje em dia, nesse nosso trabalho intelectual, nesse nosso trabalho de criatividade, nesse nosso trabalho de melhorar processos, de nos conectar com os nossos clientes, um trabalho intelectual, a gente não tem como medir. Eu posso passar o dia inteiro fazendo super pouco, enrolando, empurrando com a barriga, e no final eu entreguei um arrozinho com feijão e recebi o meu salário no final do mês. E vou para casa incomodado. Eu vou para casa sem o brilho nos olhos. Eu vou deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim: caramba, hoje eu não fiz nada, eu não produzi nada. Porque tudo aquilo que eu fiz não estava conectado comigo. O grande ponto é a gente trazer as pessoas para a conexão. E a conexão pelo coração é a única que importa, né? Na medida em que eu sou capaz de ter na minha equipe pessoas diversas, e aí estou falando de condição socioeconômica, de questões de crença, de nacionalidade, de orientação sexual e etc., né? Esses diversos vão me ajudar a encontrar as melhores respostas, para buscar as melhores soluções, para que a gente olhe para um problema sobre perspectivas diferentes. Agora, não adianta eu trazer essas pessoas diversas, o RH foi bárbaro em contratá-los. Eu os recebi na minha equipe, mas eu não abro para, eu não considero a opinião dessas pessoas. Eu não tenho o cuidado de garantir que naquela reunião todo mundo falou. E se de repente a Maria, por qualquer razão, falou pouco, Maria, eu queria te escutar agora. Como é que você vê isso aqui tudo, né? Não permitindo que outras pessoas cortem a Maria, aquela questão dos vieses inconscientes, né? que vão acabando nos levando a deixar um pouco de lado aquelas pessoas que são, de certa maneira, diferentes da gente e procurando trazer para perto de nós aqueles que aparentemente são mais próximos fisicamente, em termos de interesses, hobbies, etc., né? Nós temos, nós, liderança, a liderança humanizada, considerar a opinião de todos, trazer todos para sentar para conversar. Eu acho que num projeto, hoje na minha maturidade profissional, né? Se nós temos um projeto, quem eu quero que participe daquele projeto comigo? Quem quis participar? Quem foi voluntário e voluntária? Porque essas pessoas que foram voluntários e voluntárias, esses vão segurar no remo, mas vão remar com toda a força. Porque de alguma maneira aquele projeto estava conectado com eles e elas. Se eu tenho um projeto, por mais importante que seja, que ninguém se voluntariou, eu acho que a alta administração tem que raciocinar com muito carinho. Faz sentido avançar? Faz sentido trazer pessoas que não estão conectadas com isso aqui para fazer virar? O resultado pode ser que seja pífio. E um outro ponto que eu acho muito relevante, né? Nós vivemos num mundo de extrema transformação. Eu acho que nós, liderança, temos que ter claro o seguinte: o mesmo medo que está dentro de mim está dentro da minha equipe. As mesmas inseguranças, as mesmas vulnerabilidades. Portanto, cabe ao líder que, em princípio, está ali naquela posição por competências que tem, né? Como eu vou fazer para tornar a vida da minha equipe um pouco mais suave? Porque o mundo está duro, né? O mundo está pancada para todo lado, é tiroteio, facada, né? De que maneira eu posso trazer uma certa serenidade para a minha equipe? Eu acho que esse é um líder que tem inteligência emocional. Essa é uma pessoa que recebeu uma demanda, de repente, da direção da empresa. Eu absorvi aquela demanda, tomei aquela pancada, mas quando eu vou falar com a minha equipe? Eu estou conectado comigo, eu estou sereno. Não adianta eu pegar aquele ruído que eu recebi do cliente que está insatisfeito conosco e vomitar para cima da minha equipe. Eu preciso absorver aquele impacto e ver qual é a melhor maneira de eu passar isso, para motivar as minhas pessoas a fazerem o melhor que elas podem fazer, né? Esse é o grande ponto, me parece, da liderança humanizada nesse mundo que a gente vive, né? E aqui tem uma pimenta adicional nesse molho, que é o etarismo. Com essa mudança da nossa pirâmide demográfica, né, cada vez vão ter menos jovens e cada vez vão ter mais pessoas, entre aspas, idosas, né? Eu mesmo já estou quase pegando uma bengala com 51, você imagina, né? A verdade é que daqui a 10, 15 anos, os líderes e as líderes não vão ter escolha. Eu não tenho nenhum jovem para contratar, porque terão muito poucos. A pirâmide vai virar dessa forma, né? Então, nós precisamos todos, agora, começar a aprender como é que nós vamos integrar essas pessoas mais idosas, porque elas têm muitas competências, elas são cascudas, porque já viveram muitas coisas, supostamente elas têm uma maturidade emocional mais elevada. Tem muitas coisas que essas pessoas podem aportar. Mas quando a liderança, às vezes por vieses inconscientes, não permite a contratação, isso é um dificultador, acho que para todo o processo, né? Então, a liderança humanizada é o que eu vejo hoje como a única forma de liderar, para que nós possamos conectar todos esses interesses que muitas vezes parecem desconexos, conectar isso tudo em prol dos melhores resultados. E em
Exatamente.
prol da realização das pessoas, porque a gente conhece, você sabe. Certamente, Mariana, conhece muitas pessoas que não estão realizadas, pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que têm uma vida profissional que não tem significância para elas. Eu acredito, aí é uma crença do Otávio, eu acredito que isso vem muito da gente não conseguir significar as nossas experiências da melhor forma. E essa significação vem da nossa relação com as pessoas. Quando o líder compreende isso tudo, ele e ela, né, vão começar a tomar as ações para humanizar as relações, para considerar todo mundo, para usar da empatia, da escutativa, da comunicação, para potencializar esses resultados. E no final das contas, quanto melhor for a minha equipe, melhores vão ser os meus resultados. Porque quando a gente sobe um degrau na escada, os resultados, eu vou ser avaliado pelos resultados da minha equipe. E quando eu subo mais um degrau e eu me torno líder de líderes, isso é ainda mais crítico. Porque eu me distancio um pouco mais da operação do dia a dia, do olho no cliente, eu preciso olhar para todas as minhas equipes, como se fossem galhos da minha árvore. Quanto mais longe os meus galhos forem, mais sombra eu vou poder oferecer, sombra no sentido de lucro, de benefício, de interesse, de tocar o coração dos meus clientes, né? Então eu me enxergo como uma árvore muito frondosa. Uma árvore que vai lá em cima, que os clientes vão me enxergar de longe e eu vou formar uma sombra muito aprazível e muito gostosa, para que todas as minhas equipes estejam ali, de certa forma, protegidas por mim das intempéries do tempo aí. É assim como eu vejo, Mariana.
Ai, Otávio, como eu queria fazer parte da sua equipe, de verdade. Deve ser simplesmente maravilhoso. Agora eu tenho uma dúvida. Nós falamos até agora da importância da liderança humanizada, mas, Otávio, como preparar esses líderes? Se nós teremos, claro, cada vez menos jovens, mais idosos, essas pessoas invariavelmente se tornarão líderes. E eu tenho essa pergunta genuína porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Como ser
Verdade.
um líder humano? Conta para mim, como você aprendeu? Conta para gente.
Eu vejo que você sabe que o caminho mais longo que nós vamos percorrer é do nosso cérebro até o nosso coração, né?
Uau!
Esse pode levar uma vida para você percorrer esse caminho. E eu acredito que a resposta para a sua pergunta está aí. Porque, por exemplo, você vai, faz uma faculdade, faz duas pós-graduações, você vai saber tudo sobre a matriz BCG e a análise SWOT e os 4Ps. Você vai conhecer todas as técnicas e matrizes e fórmulas que existirem. Agora, o autoconhecimento é que vai nos levar para esse nível de refinamento. É eu perceber a minha inteligência emocional, como é que eu impacto o meio, como é que o meio me impacta. Você percebe? Como é que eu consigo potencializar minha comunicação? Como é que eu consigo, mesmo com um furacão à minha volta, de demandas e pressões, etc., dentro de mim, eu estou sereno. Eu estou conectado comigo. Eu tenho objetivos muito claros. Eu sei muito bem aonde que o Otávio quer estar daqui a 2 anos, 5 anos e 10 anos. É essa certeza que me parece que vai fazer com que todos esses líderes e essas líderes se transformem. Porque a grande verdade é que a gente pode não manjar nada de Excel. Se a gente quiser aprender, olha, fazemos um curso online, assiste uns vídeos no YouTube. Semana que vem estamos fazendo até macro. Agora, para que a gente se torne mais empático, mais empática, não são 2 vídeos no YouTube. Esse tipo de transformação de dentro para fora, primeiro, nós precisamos entender se eu mudar, isso vai me favorecer. Esse é um primeiro ponto. Então, eu preciso conhecer o meu ponto inicial e qual é o ponto final que eu quero chegar. Nós vamos nos tornar mais tolerantes, mais pacientes, mais empáticos, nos comunicando melhor, explicando com mais detalhes, contextualizando as coisas para que todos entendam, na medida em que a gente percebe, opa, se eu fizer isso, eu vou me conectar melhor com as pessoas, eu vou conseguir ter melhores resultados. E isso passa da gente se autoconhecer. Porque essa questão da comunicação, que relativamente é simples, né? Eu estou aqui falando, eu sou emissor. Se você não está entendendo, a culpa é minha, não é sua. Então, se eu tenho uma equipe diversa, se eu tenho uma equipe grande, se eu tenho uma equipe online, é problema meu como líder escolher que meio eu vou usar para me comunicar e como eu vim me comunicar com cada pessoa, que não necessariamente faz da mesma forma. Eu posso me comunicar com a Mariana de uma maneira, com o João de outra, com a Maria de outro, com a Juliana de outro, porque são pessoas diferentes, né? Me parece que o autoconhecimento é que vai conectar tudo isso dentro de nós. Porque se nós não sabemos quem nós somos, se nós não temos claro as crenças que a gente tem, se nós não sabemos de que maneira o medo nos impacta, de que maneira as incertezas nos impactam, de que maneira as emoções nos impactam, como é que nós vamos gerenciar tudo isso? E se eu não consigo me gerenciar, como é que eu vou gerenciar a minha equipe? Como é que eu vou gerenciar o meu departamento? Como é que eu vou gerenciar as demandas, né? Hoje eu estava numa reunião mais cedo de metas e objetivos global, pessoas do mundo inteiro. Eu fui aquele que levantou a mão e falou: pessoal, temos todos metas muito desafiadoras agora. São muitas ações. Para uma unidade pequena como a minha aqui no Brasil, nós somos sobrecarregados. Porque todas essas ações são importantes para alguém. Eu fui o único que falou. Todos os meus outros colegas do mundo inteiro, hein? Uma reunião com os 40 do planeta todo, ninguém falou
Uau!
nada. O CEO é que veio falar: puxa, vamos considerar o que você falou e tal. É preciso a gente ter a coragem também, e essa minha coragem vem do meu autoconhecimento.
Sim.
Da minha certeza que eu sou um funcionário. Ninguém vai me mandar embora por causa disso, porque eu sou um bom funcionário, eu sou um cara que conecta. Então, eu acho que o autoconhecimento vai conseguir levar a gente para esse nível de refinamento que você quer. Como preparar esses líderes? Não é fazendo mais uma pós-graduação, não é aprendendo um outro idioma estrangeiro. É procurando nos entender aqui dentro, o que está dentro de nós. Porque esses padrões que todos nós temos, começaram a ser criados quando a gente era criança. Isso está profundamente enraizado dentro de nós. Então, se a gente não começa a cavar no sentido de nos autoconhecer, no sentido de nos explorar, né, nós somos como uma cebola, né? Você vai tirando as camadas até você chegar lá no núcleo, né? E essa jornada para chegar no núcleo pode levar a vida toda, né? Né? Veja, eu não estou aqui dizendo que eu sou a última bolacha do pacote, mas eu comecei essa jornada em 2007. Então, está quase 20 anos e ainda tem um longo caminho pela frente. Né? Me parece que é nesse ponto, quando a gente percebe o impacto que eu tenho nas pessoas e que as pessoas têm comigo, né? É aí que a gente vai conseguir nos tornar líderes mais humanos, percebendo que é da relação humana que tudo vem. Nós escolhemos viver essa vida. Nós escolhemos estar aqui nesse momento, e a gente já sabia que era desafiador, mas a gente quis vir assim mesmo. E se a gente veio para cá, na minha cabeça, não é para ficar rico, não é para andar num carrão conversível, ter ilha, helicóptero e etc. É para a gente melhorar. E para a gente melhorar como seres humanos, eu preciso das outras pessoas. Porque nós somos como garrafas. Eu enxergo o rótulo de todas as garrafas, mas eu não enxergo o meu próprio rótulo. Para que eu possa enxergar o meu próprio rótulo, eu preciso de você. Eu preciso das outras pessoas da minha equipe olhando para mim e eu dando a abertura para que essas pessoas venham me trazer algum ponto cego meu. Quando alguém me traz um ponto cego, quando alguém me faz um comentário, puxa, naquela situação você não foi bem. Eu acho que aqui você poderia ter colocado melhor, aquela brincadeira não caiu bem. Ao invés de eu ficar pé da vida, eu fico extremamente grato. Essa pessoa tomou uma parte do tempo dela para vir me alertar, trazer um ponto cego meu que eu jamais sozinho encontraria. É um presente que essa pessoa está me dando. Agora, quantos líderes pensam assim? Quantos líderes, de repente, a pessoa vai te dar um toque de alguma coisa que talvez você não se comportou direito, e o líder fica pé da vida e fica meio com o coração azedo, né? Aquela pessoa nunca mais vai te trazer nenhuma coisa. Opa! Não me senti acolhido, não me senti respeitado, considerado, na minha opinião. Nunca mais falo nada, esse cara que se vire. Pelo contrário, eu quero que todo mundo me ajude. Quanto mais as pessoas me ajudarem a encontrar os meus pontos cegos, melhor. Porque uma vez que nós enxergamos um ponto cego, a gente nunca mais desenxerga. Nunca mais. É aquela figura dúbia, que você pode ver duas figuras diferentes, né? Uma senhora ou um pássaro. Se você enxergou a senhora e enxergou o pássaro uma vez, sempre. Você bate o olho no desenho, você enxerga as duas, né? Esse é o grande ponto do ponto cego. E do ponto de vista do autoconhecimento, nós somos capazes de nos transformar apenas naquilo que nós temos consciência.
Exato.
Portanto, se aquele ponto cego ninguém te trouxe, você nunca vai melhorar naquilo, porque você nem sabe, né? É aquele inconsciente inconsciente, né? Você nem sabe que você é daquele jeito, então você nunca vai fazer nada. Me parece que o autoconhecimento, Mariana, vai nos trazer para esse ponto que você falou. De ter líderes mais humanos, pessoas que vão conseguir construir, contribuir, cooperar com as suas equipes, para que todos possam encontrar esse equilíbrio da vida pessoal e profissional, para que todos possam se sentir mais realizados e mais felizes, com mais prazer vindo trabalhar, e para que os domingos à noite não sejam tão tristes para tantas pessoas, que a gente deixa a cabeça no travesseiro e fala: meu, amanhã vou estar com a minha galera naquele projeto e nós vamos arrebentar, vamos conquistar mais clientes, enfim, atingir os objetivos, e todo mundo está feliz com aquilo, todo mundo vibrando com aquela mesma emoção. Me parece que o caminho é por aí.
Perfeito, Otávio. Bem, uma aula, né? Não tem nem como te agradecer por esses seus minutos preciosos de puros ensinamentos. Muito obrigada, Otávio. E claro, acho que quem chegou até aqui deve estar louco para te seguir, para conhecer o seu podcast, LideraCast, que é maravilhoso. Por gentileza, conta para gente quais são suas redes sociais e como as pessoas fazem para conhecer melhor o seu conteúdo.
O LideraCast, que é o meu podcast que eu comecei em janeiro de 2020, tem 555 episódios em liderança, em carreira, em autoconhecimento. Ele está disponível nos principais tocadores. Sugiro que você use ou o Apple Podcast ou o Spotify, se você puder, porque esses tocadores têm mais potencialidade, você pode interagir comigo. E no LinkedIn, eu estou praticamente todos os dias. Certamente, 3 vezes por semana tem post meu, com meus infográficos, com as minhas frases, com os vídeos, os cortes das minhas lives do LideraCast, para trazer muito conhecimento, interação e cooperação com todos vocês. Muito obrigado aqui pela Mariana pelo convite, muito obrigado para você que está me assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que momento você está vendo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado, viu?
Beijão, querido!
Tchau, tchau.
Cortou. Não tem corte, né, minha gente? Você percebeu, né?